Vamos a Gênesis 1, Gênesis 2, o texto que estava preparado para ser tratado na semana passada e que acabámos por não ir lá na semana passada. É o terceiro domingo que vamos para o assunto da família. Chamámos esta série Família, Felicidade e Fiasco e é pela terceira vez. Vamos até ao tema da família e vamos hoje a um texto que é um texto obrigatório, sempre que falamos de família. É um texto, de facto, obrigatório. Gênesis 1, 26 a 31 e 2, 18 a 25. Antes ainda de irmos lá, nós temos algumas Bíblias e se alguém não tem Bíblia, nós gostaríamos de oferecer. Portanto, em segundos rápidos, se alguém não tem Bíblia, eu pedia só que pudesse levantar a mão rapidamente. Nós temos algumas Bíblias que podemos oferecer. Portanto, se alguém não tem Bíblia, é a nossa oferta para a pessoa. Acredito que hoje estejamos todos munidos, mas se for preciso, existem Bíblias lá atrás. Gênesis, capítulo 1, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 1, vamos ler do versículo 26 até ao versículo 31. E depois lemos também ainda um excerto no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E agora no capítulo 2, vão até ao capítulo 2, por favor, irmãos, versículos 18 a versículo 25. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-o ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Podemos ficar sentados. Este é um texto incontornável. Se vamos falar de família, temos de ler este texto. A criação de Adão e Eva, no capítulo 1, e continuada a ser explicada no capítulo 2, é a base da compreensão da família e do casamento, em particular, para as pessoas que já declaram fé em Cristo. Por isso, nós temos hoje de investir algum tempo a falar sobre este texto. O primeiro capítulo do Gênesis, e eu gostaria que pudessem folhear as vossas Bíblias, o primeiro capítulo do Gênesis, até ao versículo 3 do segundo capítulo, funciona como prólogo do livro de Gênesis. Aliás, alguns teólogos dizem que não é apenas prólogo, introdução ao Gênesis. No certo sentido, é a introdução a toda a Bíblia. Isto quer dizer que o primeiro capítulo de Gênesis resume uma lógica para interpretar todo o resto do livro do Gênesis, eventualmente mesmo toda a Bíblia. Existem diferenças formais entre o capítulo 1 do Gênesis e o capítulo 2. Na medida em que o primeiro capítulo serve de resumo poético, podemos dizer assim, serve de resumo poético aquilo que o segundo conta com mais detalhe. Ou seja, se repararam, quando lemos a parte do capítulo 1, a criação do homem e da mulher está resumida. No capítulo 2, há mais detalhes acerca da criação do homem e da mulher. O que é que hoje deve ser claro para nós, que estamos a falar acerca de família, quando lemos este texto? Uma coisa é segura e tem de ser clara para nós esta manhã. Quando Deus cria a humanidade, quando Deus criou o homem e a mulher, cria a humanidade intencionalmente em dois sexos, em dois géneros, e essa diferença de géneros, essa diferença de sexos, é feita com um objetivo. Deus tem um objetivo. As coisas não acontecem por acaso. Deus intencionalmente cria um homem, Deus intencionalmente cria uma mulher. Qual é o objetivo dessa criação? Que a união desses dois sexos seja fecunda e se multiplique pela terra. É isto que é chamado o mandato cultural de Gênesis e que nós encontramos aí no versículo 28 do capítulo 1, como podem ver. Se nós estamos aqui esta manhã, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é sinal de que o mundo, desde este momento que nós lemos até agora, com consciência ou sem consciência, obedece a esta ordem de Deus. Todas as pessoas que estão aqui esta manhã só aqui estão porque são elo de uma cadeia em que homens e mulheres se encontraram e se multiplicaram e encheram a terra. É isto que se chama o mandato cultural. Com este desejo divino, porque isto foi uma intenção de Deus, Adão e Eva não se encontraram por acaso, portanto, Deus desenhou este plano para a vida deles. Quando nós lemos este texto, uma das coisas que nos apercebemos, e hoje não é o nosso objetivo fundamental, se Deus quiser, depois teremos tempo para aprofundar alguns dos temas que hoje estamos apenas a rasar. Mas uma das coisas que fica claro é que a relação sexual que existe entre um homem e uma mulher não é, ao contrário muitas vezes até do que a nossa cultura religiosa parece querer indicar, a relação sexual entre um homem e uma mulher não é um mal necessário. Não é uma coisa que Deus tolera que aconteça para que mais seres humanos existam. Quando nós lemos este texto, nós apercebemos que a relação sexual entre um homem e uma mulher é uma coisa boa, é um bem necessário. Deus criou o homem e a mulher e criou a relação sexual entre eles como uma coisa boa. Não é um mal necessário. Os cristãos devem olhar para as relações sexuais como uma bênção de Deus, não como um castigo, não como um fardo. É verdade, e hoje não é o nosso objetivo, que depois, com a introdução do pecado, depois do pecado de Adão e Eva, a própria relação sexual que existe entre um homem e uma mulher fica sujeita a consequências. Mas isso não impede os cristãos de saberem que a união física entre o homem e a mulher é, aos olhos de Deus, uma coisa boa. Foi o próprio Deus que criou. Entre o versículo 4 e o versículo 7, agora do segundo capítulo, vamos até lá, versículo 4 e versículo 7 do segundo capítulo. Aliás, desculpem, a partir do versículo 18, estamos já a avançar para o versículo 18, do capítulo 2. Deus criou o homem e a partir do homem vai criar a mulher. E o texto diz que do barro, do pó, Deus criou o homem e inspirou no homem aquilo que é o sopro de vida. Algumas vezes dizemos isto, no hebraico o termo é ruah, o sopro de vida. Deus inspira naquilo que era físico algo que é espiritual. O homem é uma criatura física, mas é ao mesmo tempo uma criatura espiritual, porque é habitada pelo próprio fôlego, pelo próprio sopro de Deus. Por isso, as pessoas ganham vida quando Deus sopra vida nelas e as pessoas perdem vida quando morrem e Deus chama o espírito delas. E por isso falávamos há uns domingos, não é? Que aqueles que já assistiram a alguém a morrer notam que o espírito de vida se foi embora. Porque há uma grande diferença entre um corpo animado pelo espírito que Deus sopra e esse mesmo corpo quando o espírito se vai embora. Para aqueles que já assistiram à morte de alguém, isso é notável. É uma coisa que se nota. Houve uma mudança radical da pessoa que nós estávamos a ver, porque o espírito deixou de estar lá. É esse espírito que Deus superou logo aqui neste texto. E reparem, folhem, voltem para, isto faz parte da nossa ginástica ao domingo, folhear a Bíblia, mas voltem, por favor, ao início do capítulo 1 do Gênesis. Temos aí uma sequência que é a criação, não é? A criação da própria terra, e continuamente, no final do primeiro dia, Deus diz que é bom, é bom, continuamente há afirmações que as coisas são boas. Ora, no capítulo 2, no versículo 18, nós temos na Bíblia o primeiro não é bom. Até agora tudo estava a ser bom e pela primeira vez temos um não é bom. E o que é que o versículo 18 do capítulo 2 nos diz que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Por muito bons que fossem os animais, o homem precisava de uma companhia melhor. E reparem, a partir do versículo 18, nós lemos o texto, até aí ao versículo 20. Dá a ideia, não é? O que é que Deus diz? Deus deu ao homem o poder de ele dar nomes aos animais, e deve ter sido divertido para Adão olhar para os animais e dizer: tu tens cara de gato, ficas gato, tu tens cara de... E todos nós ficamos a pensar, a imaginação que Adão teve, por exemplo, para chamar ornitorrinco, não é? Devia... Está chato, vou dar um nome mais giro. Ornitorrinco, não é? Portanto, isto tudo Adão fez. E é interessante porque o texto nos diz que de algum modo podia haver a esperança de que no meio daqueles bichos todos ele encontrasse uma companhia que realmente o satisfizesse. Mas reparem no versículo 20. Para o homem, no final, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Reparem, eu não quero desenvolver muito este ponto, até porque não quero ser ofensivo para ninguém. Mas não deixa de ser irónico. Muitas vezes há um clichê do homem solteiro ou da mulher solteira muito dedicados aos quê? Aos animais domésticos. É uma coisa que vem aqui do Gênesis. A pessoa não encontra ninguém e dedica-se aos animais, não é? Isto está aqui logo no capítulo. Atenção, não há problema se quem tiver animais domésticos e seja solteiro. Eu já estive também nessa situação. Mas percebem, às vezes pode haver... Há uma relação em que Adão procurou os animais, gostou dos animais, mas disse: os animais não me chegam. A expressão que nós encontramos assim, auxiliadora, que lhe seja idónea, pode ser melhor traduzida pela ideia de ajudadora que o complemente. O princípio fundamental desta expressão, auxiliadora que seja idónea, que está aí no final do versículo 20, não é, então, de um papel satélite que a mulher ocupa em relação ao homem, mas o papel da mulher completar ao homem aquilo que falta ao homem. A auxiliadora não é no sentido de satélite, é no sentido de completar ao homem aquilo que lhe faltava. Muitos de nós conhecem aquela frase do comentador puritano Matthew Henry, que foi o primeiro a comentar a Bíblia toda, um puritano, e em muitos casamentos evangélicos ela é usada. Estão a pensar nessa frase? Eu vou lê-la. Eva não foi feita da cabeça do homem para estar acima dele, não foi feita dos pés do homem para ser pisada por ele, mas foi feita do seu lado para ser igual a ele, sob o seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Eu não sei se alguém, quando casou, o pastor leu esta frase. Ninguém? Mas conheciam. Muitas vezes ela é usada nos casamentos. Matthew Henry escreveu. Este é um comentário mais poético, mas é um comentário que faz justiça ao espírito de complementaridade que existe no Gênesis. As coisas estão a completar-se, a mulher está a completar o homem. Este princípio de complementaridade é urgente de ser compreendido porque é isso que nos é revelado na ideia dos dois serem uma só carne. E avancem, por favor, para o versículo 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à mulher, tornando-se os dois numa só carne. Homem e mulher são, para, na visão cristã, tornam-se uma só carne. Esta realidade de duas pessoas que são autónomas, individuais, se tornarem uma só carne, é uma realidade, de facto, radical, que a Bíblia nos apresenta como radical. Esta realidade radical é invocada quando Jesus, por exemplo, condena o divórcio em Mateus 19:5. Não precisam de ir até lá. Mas quando Jesus fala sobre o divórcio, ele usa este texto a dizer que o homem e a mulher se unem numa só carne. E ele usa este texto para explicar a gravidade do divórcio. porque o divórcio desfaz uma coisa que não deveria ser desfeita. Ao mesmo tempo, quando o apóstolo Paulo, em Efésios 5:31, não precisam de ir até lá, mas quando o apóstolo Paulo, em Efésios 5, fala sobre o casamento, ele também fala neste texto de homem e mulher se tornarem uma só carne. Logo, a lógica do casamento dissolve a lógica de antes do casamento. Já não temos um indivíduo do sexo masculino mais um indivíduo do sexo feminino, mas passamos a ter uma só carne composta por um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino. Quem está casado, à luz da Bíblia, já não é um ser individual autónomo, mas faz parte de uma união que é superior a si mesmo. Todos aqueles que estamos casados aqui esta manhã, nós já não somos apenas um ser individual que tomou uma decisão que nos levou ao encontro de outra pessoa. Nos olhos do cristianismo, nós fazemos parte de uma união que é superior à soma das duas individualidades. É por isso que nós dizemos que o casamento é uma união espiritual. O comentário bíblico Vida Nova, é um comentário que temos usado muitas vezes, aponta a partir de Gênesis 2, 18 a 26, cinco princípios no padrão divino do casamento humano. Aliás, é o que temos no nosso boletim. Entretanto, já perdi o boletim agora, desde o grande passeio que fiz lá de cima até cá abaixo. Por favor, abra os vossos boletins aqui para reflexão. Eu vou resumir rapidamente estes cinco pontos. Cinco pontos que nós podemos extrair desta parte de Gênesis 2. Rapidamente vamos até eles. O primeiro ponto já mencionámos, que é um princípio de complementaridade entre homem e mulher. O segundo é um princípio de que a união entre homem e mulher deve ser permanente nesta vida. E daí o divórcio não ser parte do plano de Deus. Só que um à parte, hoje o nosso tema não é o divórcio, se Deus permitir, depois falaremos acerca dele. Ainda esta semana alguém me perguntava acerca disto. Nós, a partir do texto de Gênesis e muitos outros textos na Bíblia, percebemos que o divórcio não é um plano de Deus. Mas também a partir de outros textos na Bíblia, como o Novo Testamento, percebemos que pode haver legitimidade para o divórcio, à luz das palavras de Jesus. Hoje não estamos a aprofundar este tema, podemos fazê-lo noutra altura, mas apenas para compreendermos, o princípio de Deus é sempre contra o divórcio, mas à luz da Bíblia pode haver casos em que o divórcio se aplique. Depois há uma grande discussão entre os cristãos acerca disto e eu não quero introduzir-vos hoje nesta discussão, mas apenas salientar este segundo ponto de cinco princípios no padrão divino do casamento, que o casamento deve durar para sempre nesta vida. O terceiro princípio é de que o homem deve colocar os interesses da sua mulher acima de todos os outros. E isso nós encontramos expresso no versículo 24, naquilo que já lemos, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe. Este princípio compreende-se melhor quando se tem em conta que o dever de cuidar dos pais era importantíssimo para os judeus. Tanto é assim que se eu vos perguntar como é que justificariam a importância do princípio do cuidado aos pais no Velho Testamento? O que é que os irmãos diriam? O que é que os amigos diriam? Para os judeus é tão importante o cuidado com o pai e com a mãe que... Dois pontos, o que é que diriam? Rápido, rápido. Que há um mandamento que fala sobre isso. E claro, já estão a contar com a pergunta a seguir. Qual é o número desse mandamento? É o mandamento número 5. O que é que diz? Honra a teu pai e a tua mãe. O que eu gostaria de deixar claro esta manhã é que o princípio de honrar o pai e a mãe é tão importante que é um dos 10 mandamentos, mas que quando o homem casa, a Bíblia já está a explicar que o homem deixa o seu pai, deixa a sua mãe e o homem passa a ter na mulher a sua maior preocupação da sua vida. O interesse da esposa é para o marido a coisa mais importante da vida dele. Atenção, eu não estou a falar de desejos, de atender desejos, todo tipo de desejos. Somos uma igreja de mulheres grávidas, que as mulheres devem ter desejos estranhos, e eu diria que não é teologicamente muito sólido usarem este texto para colocar o vosso marido a fazer qualquer coisa. Mas é verdade de que para o princípio de que nós encontramos aqui no Gênesis, o homem coloca os interesses da sua mulher acima de todas as coisas. Claro que não falamos acima dos interesses do próprio Deus, mas humanamente, o homem está casado com a mulher está no topo das suas prioridades. Preciso fazer uma coisa que nas igrejas pentecostais fazem mais, que é vir-se para a sua mulher e diga: tu estás no topo das minhas prioridades. O João está a fazê-lo. Quem quiser e tiver coragem pode fazê-lo. Os batistas são mais tímidos, mas podem fazê-lo. Eu não posso, porque a minha mulher está sentada no meio da congregação. E eu tomei nota de quem não fez. O homem coloca a mulher no topo das suas prioridades. O quarto princípio. Quarto princípio. A esposa fica sob a autoridade do marido. Os irmãos já me ouviram pregar muitas vezes sobre isso, eu vou pregar sobre isso as vezes que for necessário, porque é o que a Bíblia diz. Mas eu queria fazer hoje sobre isso apenas um comentário, que eu acho que é um comentário muito interessante. O conceito de liderança masculina é estabelecido por toda a Bíblia, desde aqui até ao Novo Testamento. Nós encontramos o apóstolo Paulo a falar nisso, por exemplo, em 1 Coríntios 11, 3, ou na primeira carta de Pedro, capítulo 3, 1 a 6. Portanto, de facto, o princípio de que homem e mulher se juntam, têm a mesma dignidade, mas o homem tem uma função de autoridade espiritual, é uma coisa que está em toda a Bíblia. E que esta igreja nunca se vai envergonhar de dizer. Porque no dia em que esta igreja se envergonha de dizer isto, envergonha-se de dizer qualquer outra coisa e começa a escolher os assuntos que são populares e os impopulares larga. Portanto, esta é uma coisa pregada nesta igreja porque a Bíblia prega isto. Agora deixem-me também chamar a atenção disto. Para já lembrar o ponto terceiro, que o homem coloca a mulher como o topo da sua prioridade. As únicas palavras de Adão registadas antes da queda estão precisamente aí no versículo 23. E, por favor, voltem a colocar os vossos olhos no versículo 23 do capítulo 2. O que é que Adão diz? Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. As únicas palavras de Adão registadas antes da queda demonstram essa autoridade que Adão tem sobre Eva, de mãos dadas com a complementaridade. Porque ao dar o nome à mulher, Adão exprime que tem autoridade sobre Eva. Isto é importante compreender para uma geração como a nossa que já cresce longe da cultura bíblica e da cultura dos tempos antigos. Mas nos tempos antigos, se nós damos nome a alguém, é sinal que nós temos autoridade sobre alguém. Aliás, nós ainda continuamos a fazer isso com os nossos filhos. É um sinal que temos autoridade sobre os nossos filhos. Damos nome aos nossos filhos. Os nossos filhos não têm como escolher o seu nome. Eu acho que depois legalmente, hoje em dia, a nossa sociedade permite mudança de nome, mas isso é uma das coisas que nos tempos antigos era um sinal de autoridade. Lembram-se, eu dou sempre este exemplo, quando falamos nisso. Lembram-se, por exemplo, quando Daniel, não é? Daniel era judeu, e ele foi para o cativeiro onde? Lembram-se? Cativeiro na Babilónia. E o que é que acontecia? Quando Daniel chega lá, o que é que os babilónios fazem com eles? Dão-lhes nomes novos. Porque ao darem nomes novos, eles reivindicavam jurisdição sobre eles. Ora, o facto de Adão dar o nome a Eva é sinal que, de facto, ele tem autoridade sobre ela. Mas reparem, porque isso é importante compreender também. Chama de varoa. Há algumas traduções, mulher, sinal que a mulher tem a mesma dignidade de Adão. E sendo isto hoje uma coisa impopular de ser dita, precisa de ser dita. A autoridade espiritual do homem sobre a mulher não significa diferença de dignidade. As mulheres têm a mesma dignidade dos homens. Os cristãos sempre defenderam isto. E também por isso permitiram uma cultura onde os direitos das mulheres se desenvolveram como nenhuma outra cultura no mundo permitiu. Portanto, entendam as minhas palavras sempre que falo neste assunto como uma preocupação para que nós imitemos o padrão divino, que é um padrão da autoridade masculina, mas que essa autoridade não é dominação, não é abuso de poder. E os irmãos já me ouviram falar muitas vezes acerca disso e eu vou repetir apenas mais uma vez. Essa é a razão pela qual, se me perguntarem, então, tu que crês nessas coisas, como é que na tua igreja isso significa o quê? Significa que tu tens de andar atrás das mulheres a dizer, estás-te a esticar. Não, significa, a maior parte das vezes, que eu ando atrás dos homens a dizer: não estás a exercer a autoridade espiritual que devias. Estou a falar no nosso contexto. Pode haver igrejas diferentes. Mas, na minha experiência pastoral, que é curta, significa que eu ando atrás dos homens a dizer: tu tens de exercer a autoridade espiritual. E a autoridade espiritual não é ser déspota. Porque a mulher tem de ser a coisa mais importante na vida do homem. Portanto, nunca é dominação, mas é liderança, e liderança essa que coloca o trabalho das mulheres acima. Por isso, com frequência, eu tenho de ir dizer aos homens desta igreja, a dizer: tu não estás a fazer bem as coisas, mas nunca me aconteceu eu ter de ir dizer nada às mulheres. Porque, de facto, eu diria que na nossa cultura a maior fragilidade não é as mulheres a quererem dominar necessariamente sobre os homens, mas é os homens a abdicarem do seu trabalho de liderança espiritual. Quer dizer isto em amor, mas focando estas verdades que são bíblicas. Okay? Depois podem trazer questões se tiverem acerca disso, eu terei todo o prazer em falar mais acerca do assunto convosco. Um último, quinto princípio que pode ser encontrado aqui no para reflexão no nosso boletim. Deus criou apenas uma Eva para Adão, e daqui nós entendemos que Deus reprova quer a poligamia, e deixem-me dizer, não temos tempo de aprofundar isto hoje, as pessoas vão dizer: então, mas muitos homens da Bíblia foram polígamos, mas isso não significa que Deus esteve de acordo com essa poligamia. Aliás, textos como Levítico 18, 18 e Deuteronómio 17, 17 indicam essa ideia de que o padrão de Deus é um homem ter uma mulher. O facto de Deus ter tolerado que homens tivessem várias não quer dizer que Deus estava de acordo com isso. Por um lado, e hoje também não é o objetivo entrar aqui em detalhe, mas esta é uma boa pergunta e tem efeito, e eu quero sempre ser o mais atento à questão que me tem feito. Porque o quinto princípio, como está a dizer, é que há uma reprovação divina, quer da poligamia, quer da questão da homossexualidade. E deixa-me, hoje o meu objetivo não é falar sobre a questão da homossexualidade, se Deus permitir isso, isso será tratado também durante esta série, mas deixem-me apenas fazer uma nota acerca disto, porque esta é uma questão que tem sido colocada e bem colocada. E eu rapidamente vou abreviar muito e dizer uma coisa. Eu acho que os cristãos, e os cristãos evangélicos em particular, têm a ganhar em reconhecer que muitas vezes não conseguiram transmitir o valor bíblico da maneira certa em relação à questão da homossexualidade. Sempre que os cristãos evangélicos passam uma ideia de ódio à homossexualidade, eles não estão a ser bons cristãos. E podemos reconhecer que muitas vezes o discurso de cristãos evangélicos em relação à prática homossexual não tem sido um discurso cristão. Não tem sido um discurso amoroso. E uma das coisas, eu estou a tentar abreviar muito, não quero aprofundar, mas quero dizer algumas coisas, até porque temos o privilégio de receber pessoas que colocam estas questões, e esta é uma boa questão, mesmo algumas das pessoas da igreja que podem ter questões acerca disto, eu quero dizer, a prática homossexual, como qualquer outra prática que a Bíblia condena, é vista a partir do princípio de que todos nós somos pessoas pecadoras. Portanto, alguém que entre nesta igreja e que assuma um comportamento homossexual, ele não é chamado a ser odiado por ninguém nesta igreja. Porque ele, na sua natureza, é igual a todos nós, pecadores que somos. E isto é preciso deixar claro. Nós não odiamos ninguém pela prática que ele tem, mesmo quando essas práticas são contra a Bíblia. Portanto, uma das coisas que nós, enquanto cristãos, temos de explicar logo muito bem, quando falamos sobre esta questão, que hoje ela é culturalmente minada, é explicar que, aos olhos de Deus, uma pessoa que pratica homossexualidade tem a mesma dignidade do que eu tenho. A mesma dignidade diante de Deus do que eu tenho. E isso é importante, porque quem traz esta questão tem de entender que os cristãos não veem na pessoa que pratica homossexualidade algo que a torna má, ou, no certo sentido, pior do que nós somos. Todos nós, falámos acerca disso na escola dominical, somos chamados a ter de lidar com a justiça de Deus e a ter em Cristo a reconciliação que precisamos. Tendo dito isto, e depois podemos aprofundar noutra altura esta questão, e eu estou aberto para falar acerca disso, portanto, se tiverem questões acerca disso, tragam-nos. É importante fazer uma nota acerca da questão da prática homossexual no contexto de Gênesis 2. A homossexualidade torna-se um símbolo de recusa que Deus nos fez para sermos completados. Deixa-me repetir. A homossexualidade, à luz deste texto, torna-se um símbolo de recusa que Deus nos fez para nós sermos completados. Porque, ao nos unirmos a pessoas que são do mesmo género que nós, abraçamos a ideia de que não temos necessidade de diferença, mas o que nós precisamos é mais de nós próprios. Percebem a ideia? Deus cria um homem, Deus cria uma mulher e diz assim: a tua natureza relacional precisa de algo completamente diferente de ti. Quando tu te unires a alguém, tu precisas de alguém que seja completamente diferente do que tu és. Logo, tu eras homem e eu faço a mulher. Simbolicamente, eu não estou a dizer que as pessoas têm isto na cabeça quando têm uma prática homossexual, mas simbolicamente, aos olhos do Gênesis, a prática homossexual significa uma rejeição de que eu preciso de ser completado por alguma coisa que é essencialmente diferente do que eu sou. E eu passo a satisfazer-me com aquilo que eu já sou. Atenção, quero ser bem entendido isto, eu não estou a dizer que quem tem uma prática homossexual está a pensar conscientemente nisto, mas aos olhos da Bíblia é isso que nós compreendemos. Rapidamente, vão rapidamente, não é o nosso tema, mas vão até ao final do capítulo Romanos, por favor. No final do capítulo Romanos, quando temos Paulo, corram até lá, por favor. Capítulo 1 de Romanos. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Versículo 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E depois vai continuar aí a falar nisso. E ainda antes. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E, semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da sua mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição pelo seu erro. Deixem-me tentar, não sendo hoje o meu tema, mas deixem-me tentar, em amor, explicar qual é a lógica aqui. Quando nós nos encantamos de nós próprios, connosco próprios, o que Deus faz é: tu queres a tua vontade seja feita, eu entrego-te aquilo que tu queres fazer. Por isso temos falado nisto, acerca disto em determinadas ocasiões. O mais, vamos dizer assim, aceitem esta paráfrase, o mais terrível que Deus pode fazer connosco, num certo sentido, é Ele deixar que nós façamos aquilo que nós queremos. Aos olhos da Bíblia, o mais terrível que Deus pode fazer connosco é: ai, tu queres fazer isso? Faz, a tua vontade seja feita. Voltemos aqui à questão da prática homossexual. Novamente, eu não estou a dizer que quem tem esta prática está a pensar nisto. Mas a prática homossexual assenta numa ideia de que eu me complemento com a pessoa do meu próprio género. Repara, eu não estou aqui a falar de coisas importantes que merecem ser faladas e que não tenho oportunidade agora. Que é os sentimentos das pessoas em relação a isto, o que é que no caminho delas aconteceu para que as pessoas tenham este desejo. Eu não estou a falar hoje nisso, se Deus quiser falaremos nisso com mais calma. Mas aos olhos da descrição da criação, como nós a vemos neste texto, Deus diz assim: Adão, tu precisas de alguém que para te completar tem de ser diferente de ti. Diferente de ti. Não tem de ser mais de ti, tem de ser muito diferente. Por isso é que o casamento é glorioso e sinistro. Porque elas são mesmo diferentes. Eu não sei se os irmãos já repararam, mas são. Aceitem isto amorosamente. Uma sociedade que acha a prática homossexual como natural, atenção, fique claro, ninguém deve ser discriminado pela sua orientação e por aquilo que faz, com as suas escolhas. Ninguém confunda a condenação que nós encontramos na Bíblia com a vida em sociedade de liberdade. Nós somos favoráveis a que, de facto, as pessoas tenham liberdade para o Estado não as impedir de tomar decisões que elas, como seres adultos, podem fazer. De facto, não equivale a sermos favoráveis ao casamento homossexual, porque achamos que o casamento é esta coisa completamente diferente, mas ninguém deve ser perseguido e temos de reconhecer que os cristãos, muitas vezes ao longo da história, cometeram erros, crimes bárbaros contra homossexuais que nós, de maneira nenhuma, patrocinamos e achamos justos. Tendo dito isto, uma sociedade que se encanta consigo próprio com as pessoas que encantam consigo próprias, é natural que ache que a prática homossexual é tão natural como outra coisa qualquer. Porque o princípio de complementaridade foi abandonado. E a pessoa escolhe fazer para si aquilo que ela bem entenda. E nisso o cristianismo choca, colide sempre. Porque o cristianismo diz que o plano é de Deus, não é do próprio homem. Bem, eu sei que provavelmente ficarão muitas questões e, por favor, e eu pedi encarecidamente, as pessoas que tiverem questões acerca disso, por favor, deem-me o benefício de depois podermos conversar melhor e eu poder responder a questões que hoje não tenho a oportunidade. Porque eu não gostaria que fosse ouvido apenas como palavra de condenação, mas que as pessoas que se tiverem questões acerca disso possam trazer. E apenas explicar, eu disse que não me ia meter no assunto, mas acabei por meter mais do que eu queria, que os cristãos acreditam que ninguém é condenado pela sua orientação sexual. Os cristãos acreditam que nós somos condenados pelo nosso pecado. É uma coisa diferente. Logo, os cristãos estão cheios de... O céu vai estar cheio de pessoas, deixem-me dizer assim, porque creio que a Bíblia me permite dizer assim. O céu vai estar cheio de pessoas que durante a sua vida sentiram atração por pessoas do mesmo sexo, mas que confiaram em Cristo para lhe serem obedientes. Isto é importante que seja dito. Muitos bons crentes falaram sobre isso. Portanto, nós não promovemos uma reengenharia, nós não somos a igreja que prometemos venham homossexuais, saem heterossexuais. Okay? Porque reconhecemos os assuntos complicados que isto significa e a luta espiritual para muitas pessoas é viverem atraídas por pessoas do mesmo sexo. O céu vai estar cheia de pecadores de todo o género, inclusive as pessoas que toda a sua vida lidaram com a atração por pessoas do mesmo sexo e que confiaram em Cristo para essa atração que sentiam. Deixem-me terminar. Eu sei que são temas complexos, mas quero terminar apenas em três pontos rápidos. Primeiro ponto, que fique muito claro. Quando nós lemos este texto no Gênesis, nós apercebemos que não somos nós que criamos um casamento para nós, mas é Deus que nos cria para o casamento. Deixem-me voltar a repetir. Não somos nós que criamos um casamento para nós, mas é Deus que nos cria para o casamento. Por isso é que podemos dizer que o casamento não precisa de bons maridos e boas mulheres, pessoas que estão à altura de um casamento que idealizaram para si, conforme os seus próprios padrões. Mas nós dizemos que o casamento só precisa de bons cristãos, pessoas que confiam que o casamento é um plano de Deus para si, idealizado pelo próprio Deus. Compreender isto é compreender que no cristianismo a lógica do casamento assenta radicalmente em Deus e não nos casados. E deixem-me dizer, isto não é uma pregação só para quem está a ouvir acerca da fé cristã agora. Isto é uma pregação sobretudo para quem é cristão e não tem pensado assim. A lógica do casamento para um cristão é Deus, não são as pessoas que casam, é Deus. Porque foi um plano que Deus criou para Adão e Eva. O plano é de Deus. Os casados só podem casar por causa de Deus, porque Deus criou homens e mulheres para o casamento. E isto consagra, e eu vou ser muito rápido nisto, mas consagra também o princípio do celibato. Deus chama mulheres e homens para não casarem também. Paulo explica isto em 1 Coríntios 7, por exemplo, nos versículos 32 a 34. O celibato simboliza que quem está solteiro fica em condições vantajosas para se dedicar a Deus. E que isto fique claro, eu vou ter de repetir isto algumas vezes durante esta série. Ninguém está aquém em termos espirituais por não ser casado. Porque se alguém não está casado, é porque Deus lhe deu o dom de ficar solteiro. Agora, é importante que isto seja entendido. Segundo o cristianismo, o celibato é uma vocação. Não é uma coisa que aconteceu. Olha, nunca me casei. Segundo a Bíblia, Deus chama pessoas para serem solteiras. E a lógica do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7 é que quando uma pessoa é solteira tem condições de se dedicar a Deus que uma pessoa que é casada não tem. Logo, tentando resumir muito, a lógica quer do casamento, quer do celibato, é sempre que nós tenhamos mais comunhão com Deus. Se nós perguntarmos porque é que Deus criou o casamento, nós dizemos porque o casamento nos ajuda a compreender que nós devemos ter mais comunhão com Deus. Porque o padrão é o casamento entre Cristo e a Igreja e o homem e a mulher imitam o casamento entre Cristo e a Igreja. E portanto as pessoas quando casam, Eu sei que estou a correr muito. Mas as pessoas, quando casam, estão, através do casamento, a poder saber mais de Deus e a ter maior comunhão com Deus. Ao mesmo tempo, as pessoas, quando não casam, Deus chama-as para serem solteiras para que elas possam ter também uma comunhão com Deus. Portanto, quer o princípio de nós estarmos casados, quer o princípio de nós estarmos solteiros, é que nós tenhamos comunhão com Deus. Segundo ponto rápido, ao ser criado para nós por Deus, o casamento obedece a um plano divino e o casamento é tudo menos neutro. O casamento não é uma coisa neutra, queridos amigos, queridos irmãos. Uma coisa que nós tem carga neutra e nós é que lhe damos a carga se é positiva ou negativa. Errado, queridos irmãos. O casamento é, por isso, algo que tem de ser primariamente entendido com fé. Nós temos de entender o casamento com fé e temos de experimentar o casamento com fé. Os cristãos tornam-se abertos para o casamento na medida que a palavra de Deus, revelada na Bíblia, lhes abre esse caminho. Os 5 princípios que, por exemplo, falámos, vimos esta manhã e nos quais não entramos em detalhe, passam a ser abraçados não porque a nossa experiência encaixa neles, porque muitas vezes não encaixa, mas porque a nossa fé a Ele nos chama. Meus queridos irmãos, eu quero resumir. Olhem para esses 5 princípios. É muito fácil nós dizer, o meu casamento, o primeiro até, assim, o segundo, não, o terceiro, o quarto, nem pensar. Deus não nos dá um casamento em que nós escolhemos os ingredientes. Deus cria-nos para um casamento que Ele já planeou. Portanto, o desafio para aqueles que são crentes e já estão casados não é escolherem aquilo que lhe agrada mais nas várias coisas que a Bíblia fala. É viverem o casamento de acordo com como a Bíblia fala. Não há opção para quem é cristão. Depois avançaremos nisto noutros domingos. Para terminar, terceiro ponto. Para quem crê no casamento, como ele é apresentado na Bíblia, não é possível de experimentar de um modo que não seja o modo da Bíblia. Quer dizer, possível é, e todos nós pecamos e todos nós erramos. Mas o que Deus nos chama é que nós experimentemos o casamento como a Bíblia o apresenta. E deixem-me dizer, correndo o risco de ser injusto, o maior problema, muitas vezes, nem é para as pessoas que não são cristãs, queridos irmãos. Porque nessas os padrões não estão, como não estão colocados na Bíblia, as pessoas são mais coerentes em relação, muitas vezes, aos padrões que não têm. E que fique bem entendido, há pessoas que têm casamentos extraordinários e que não são cristãs. Eu não estou a dizer que apenas as pessoas cristãs têm bons casamentos. Há pessoas que estão casadas que têm casamentos muito melhores e não têm fé do que muitos daqueles que estão casados. Isto deve ficar bem entendido. Deixem-me só dizer isso. O maior problema, geralmente, é para os cristãos que, por serem cristãos, partem do princípio que estão a viver o casamento de um modo cristão. Todos nós esbarramos nisso. Eu esbarro com isso enquanto pastor e casado que sou com a Ana Ruth, pai de 4 filhos. E os irmãos esbarram com isso nas vossas vidas. Porque muitas vezes estamos a chegar à conclusão que nós, apesar de sermos cristãos, não estamos a viver o casamento de uma maneira cristã. E por isso é que estamos a dedicar uma série sobre a família, porque reconhecemos que isso é uma falha. Porque temos de viver o casamento segundo a Bíblia. Tal como a vida de Adão é profundamente transformada pela vida de Eva, o casamento almeja ao mesmo tipo de transformação na nossa vida hoje. Tentando resumir a lógica do casamento, diria que quando a mulher é criada, o homem é como que recriado também. Percebem a ideia? Quando a mulher é criada, de alguma maneira o homem está a ser recriado. Por isso é que às vezes existe aquela piada que as mulheres fazem de que quando Deus criou o homem... criou uma... Conhecem? Nunca ouviram? Nunca ouviram essa piada de quando Deus criou o homem, criou a maquete? Nunca tinham ouvido? Temos mulheres maravilhosas que nunca nos tinham feito essa graça. Criou a maquete e depois criou a mulher, aí sim. Bem. O homem que estava só, e isso não era bom, passa a ser o homem apegado à sua mulher. Fenómeno que Deus acha muito bom. Reparem isto. O homem está só e Deus... não é bom que o homem esteja só. Quando a mulher é criada, ele diz... isto sim, isto é muito bom. Logo, o casamento é uma operação profunda de transformar quem somos. Não é possível... e que eu quero falar primariamente para os cristãos aqui esta manhã. Não é possível nós estarmos dentro do casamento desejando preservar a visão que nós temos acerca de nós próprios... que tínhamos antes do casamento. Deus não nos cria para nós sobrevivermos ao casamento. Deus cria-nos para nós morrermos no casamento e nascermos outra vez no casamento. Este é o esquema do cristianismo. Morte e ressurreição. O casamento não é diferente. Por isso é que o casamento é uma coisa maravilhosa, mas também é uma coisa terrível. Porque nós precisamos de morrer no casamento e voltar a nascer quando estamos casados. O casamento é uma instituição 100% cristã. Foi inventada para que nós imitássemos Cristo. Para terminar, deixem-me dizer isto, queridos irmãos. E não quero ser demasiado duro. Mas eu diria, deixem-me fazer esta generalização, sobretudo mais para a minha geração mais nova. E falando um pouco da minha experiência também. A maior parte das vezes nós vamos para o casamento e temos dificuldade com o casamento porque naturalmente o casamento é impiedoso connosco. Ou nós mudamos ou desistimos. Ou nós nos transformamos ou desistimos porque o casamento não dá a hipótese que nós continuamos a ser a mesma pessoa. Aliás, sabem quais são os casamentos onde as pessoas continuam a ser as mesmas? Há um nome para isso. Qual é o casamento onde as pessoas continuam a ser as mesmas? Chama-se divórcio. A pessoa chegou até onde foi possível e, querendo preservar-se a si própria como se conhece, segue para outro casamento. O divórcio é um casamento onde as pessoas não mudam. Reparem, quando nós, e agora estou a falar sobretudo para aqueles que, como eu, casaram sendo crentes, muitas vezes ninguém nos explicou isto e nós precisávamos que nos explicassem isto melhor. Mas a maior parte das vezes, muitos dos nossos conflitos dentro do casamento são conflitos que nós queremos sobreviver em relação à nossa mulher ou a nossa mulher quer sobreviver em relação a nós. E não estamos a perceber que Deus criou-nos para que, de facto, nós não sobrevivêssemos uns aos outros, mas morrêssemos os dois e renascêssemos. O princípio da diversidade e da nossa diferença, é uma coisa que a Bíblia abraça, a complementaridade, é nós dizermos que bom é sermos diferentes. Mas esse princípio de complementaridade é aquilo que chama para que Deus esteja no nosso casamento a transformar-nos, e não a dizer, tu és assim e eu sou assado. Alguns dos nossos desafios mais difíceis para nós que somos crentes é que muitas vezes nós nos habituamos num jogo que é de convergência, nós especializamos-nos na divergência. Ah, isso é contigo e com Deus. Se não é da minha lavra. Tu tens o teu espaço, eu tenho o meu. Só que acontece que o casamento foi feito para que nós convergíssemos. Os irmãos, quando vêm ter comigo e trazem questões acerca de casamento, e com alguns casais isso já aconteceu, o que é que muitas vezes os irmãos ouvem? Ah, não há decisões. Não há decisões unilaterais num casamento, queridos irmãos. Não há decisões unilaterais. Não há... E que isto fique bem... Nós, ao defendermos o princípio que a Bíblia nos dá da autoridade masculina, não é o homem a chegar a casa e informar a mulher. O homem vai ter de ganhar a sua mulher para a decisão que está a tomar. Eu não estou a dizer que todos os momentos as pessoas vão concordar no casamento. Há alturas onde não concordam e tem de haver um princípio de confiança. Mas o casamento é um jogo criado por Deus para a convergência. E nós tendemos a especializar na divergência e por isso é que andamos despistados. Portanto, a minha chamada esta manhã, queridos irmãos, para terminar, é que este princípio de transformação fosse abraçado por nós em oração. O tempo já vai avançado, mas eu gostaria também de voltar a fazer isto. Ainda esta semana, na reunião de presbitério, refletíamos sobre isso. Nós queremos que os nossos cultos possam, no seu final, ter um espaço de oração para que quem precise de orar mais tenha esse espaço de oração. Daí esta é a razão pela qual eu agora estou a pedir aos irmãos que, quando o culto acabe, silenciosamente se retirem e deixem quem quer orar aqui em silêncio. Mesmo que seja uma pessoa. Aliás, mesmo que não seja ninguém e que as pessoas se afastem todas, mas este espaço nós queremos preservar como um espaço de oração. E hoje o meu desafio era não só que as pessoas que quisessem ficar a orar e a pedir isto, mas eu ficarei cá para que quem quiser orar comigo, eu também possa orar pelas pessoas e também trazer uma palavra de bênção para elas, queridos irmãos. Porque todos nós, estejamos no sítio onde estivermos, precisamos da ajuda do Espírito Santo para reconfigurar na nossa cabeça a maneira como olhamos para o casamento. E nós precisamos de que o Espírito Santo nos ajude a perceber, Senhor, ajuda-me que estas coisas que foram faladas em teoria agora sejam coisas que o meu coração está a abraçar. Ajuda-me a que aquilo que eu julguei que era experiência cristã se torne uma experiência cristã real de dependência. E com isto termino, estou com dificuldades para terminar, os irmãos já notaram. Nós vamos passar a ter uma task force, que é uma equipa de oração, que sempre que o pastor tem dificuldade a orar, essa equipa começa a orar: Senhor, ajuda-o a terminar, não é? Precisamos de guerreiros de oração nesta igreja para me ajudarem a terminar alguns sermões, mas deixem-me apenas dizer isso. E com isto terminarei, cantaremos e depois quem quiser ficará aqui. Eu ficarei hoje, não vou para a saída, ficarei aqui para quem quiser orar. Para quem quiser orar, aqui ficarei. Mas deixem-me apenas terminar dizendo isto. Todos nós, na questão da família e do casamento, precisamos da ajuda de Deus para aquilo que eventualmente ainda não estamos a viver. E é óbvio, queridos irmãos, que os problemas da família são dos mais significativos pelos quais nós passamos. É óbvio. Porque todos nós temos dificuldade em passar da boa especialização na divergência, eu cheguei a esta conclusão, e muitas vezes conseguimos viver isso na pessoa sobre a qual Deus, na sua palavra, declara que ela é metade do que eu sou. Quando nós, através do casamento, passamos a ser metade, a nossa identidade está a passar por uma revolução total. E precisamos da ajuda do Espírito Santo para que isto aconteça. Que o Senhor nos ajude. Obrigado, Senhor, por este domingo na Tua casa. Obrigado por esta coisa maravilhosa que é vermos esta casa de oração encher-se, Senhor. Isto torna o nosso coração alegre, Senhor. Obrigado, Tu és um Deus de alegria, não és um Deus que nos castigas com sentimentos de tristeza e com sentimentos de nós termos de penar pelas coisas, mas és um Deus que, através do sacrifício do Teu próprio Filho, nos dás uma vida nova. E esta vida nova é vista na maneira como nós vivemos a igreja uns com os outros, e nós somos gratos, Senhor, por aquilo que Tu estás a fazer na 2ª Igreja Batista de Lisboa, neste ano de 2014 e neste dia em particular. E nós pedimos, Senhor, que todos aqueles que Tu chamaste aqui, porque não há aqui ninguém que tenha vindo por sua própria iniciativa, mas Tu tens um plano, Tu atraíste pessoas para virem até aqui hoje, e que Tu, através do Teu Santo Espírito, Senhor, Te estejas a revelar às pessoas, quer àqueles que já creem, quer àqueles que têm questões. E ajuda-nos a nós, amorosamente, porque Tu és um Deus de amor e dás-nos o amor que nós precisamos de mostrar aos outros. Ajuda-nos a sabermos receber estas pessoas, ouvi-las com cuidado, ouvi-las sem condenação prévia, ouvi-las com o coração aberto e darmos a esperança que existe para elas, não porque nós somos bons, porque não somos, mas porque Cristo é tudo o que nós e todas as pessoas precisam, Senhor. Ajuda que o nosso amor por Cristo seja cada vez mais transparente e que nós, nestes temas da família, que às vezes parecem coisas de regras e de códigos, nós compreendamos que não vamos ter sucesso nas nossas famílias através de regras nem de códigos, mas vamos ter sucesso quando Cristo nos renovar e renovar a maneira como nós olhamos para a família e como vivemos a família. Eu peço que Tu abençoes todas as pessoas, estejam elas no estado em que estiverem esta manhã, Senhor, que Tu estejas a atrair o coração de toda a gente. Para aqueles que vamos ficar juntos ainda, Senhor, que o almoço possa continuar a ter este elemento de comunhão e logo o culto também, quando nos juntarmos outra vez para a oração, para a adoração, ouvirmos o testemunho do Pedro, todas estas coisas que fazem parte do nosso tempo juntos, sejam coisas das quais Tu te agrades e que agradem sempre a Ti, e que a nossa alegria depois seja conquistada também. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém.